Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje estou indo para o quarto episódio de Minas de Responsa, de Mulheres Incríveis neste mês da mulher. E hoje eu vou falar com uma grande amiga minha que já me contou tanta história incrível desse mundo do vinho que eu pensei como que eu não levei ela ainda para contar essas histórias para o público do Mami, porque se tem uma pessoa que é guardiã das melhores histórias que esse mundo do vinho já viu, é a Fernanda Fonseca. Fernanda, seja muito bem-vinda ao MamiCast.
Oi, Nath,
Oi.
tudo bom? Que felicidade, estou muito feliz de estar aqui participando do MamiCast e de contar um pouquinho dessas histórias, porque vinho tem humor também, né? E
Vinho
histórias,
tem.
e vinho é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Por trás de cada garrafa tem uma história, né? E então, não é só a história que tem por trás de cada garrafa, tem histórias em situações bem divertidas, algumas constrangedoras, mas outras bem divertidas.
Bom, Fernanda, para quem não conhece, esta entidade do vinho no Brasil, a Fernanda trabalha com comunicação, com assessoria, além de ter o Pandora Experiências de Vinhos, que ela produz até alguns eventos muito legais. E como toda pessoa que trabalha com um relacionamento, já passou aí por poucas e boas, e a gente vai falar das poucas e das boas também. Mas eu queria começar. Queria que tu começasse contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória no mundo do vinho, como é que foi parar aí, por onde você já esteve e o que que você faz hoje.
Bom, então vamos lá. Eu comecei a trabalhar com vinho exatamente quando a gente vivia, né, num país onde as importações eram absolutamente proibidas. Os únicos vinhos que a gente tinha aqui, que a gente tinha acesso, era Cusino Macu e Santa Carolina, que eram vinhos chilenos, né? Eu sempre gostei de vinho. A cultura da minha família, meu pai, minha mãe não bebia nada, só Coca-Cola, mesmo nos restaurantes, que era uma tragédia. Mas meu pai sempre gostou, e eu faço aniversário em julho, e eu lembro que a gente ia num restaurante que chamava Só Queijo, que era no Brooklyn, que tinha fondue, etc. E a gente comia fondue com Santa Carolina tinto, né? Hoje eu não consigo imaginar aquela coisa. Bom, eu sempre gostei de vinho, aí eu fui fazer um curso na Itália, e sou jornalista, fui fazer um curso na Itália, mas na verdade era um curso de vitrinismo, que não rolou, e eu fiquei lá por um ano. Mas foi ali, porque eu também era muito chata para comer, mas foi ali na Itália que eu descobri o vinho, que eu descobri a gastronomia, que eu descobri esses prazeres, vai, mundanos, né, que são espetaculares. Na minha volta para o Brasil, eu não queria voltar, mas eu voltei porque eu era filha única, tinha os meus pais, etc., e também eu não tinha passaporte, tinha que trabalhar, não tinha grana, aquela coisa. Eu voltei e aí eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa. Não, minto, eu fui trabalhar na Vogue, na revista Vogue. Por quê? Porque na época, para mim, Vogue, Vogue Itália, Vogue França, Vogue Inglaterra, eu vislumbrava uma possibilidade de sair daqui, né, do Brasil, e ir com um job, alguma coisa assim. Fiquei um tempo lá e aí eu comecei a trabalhar numa agência de assessoria de imprensa, que na época tinha a conta da Expand, que foi uma importadora super importante para o mercado de vinhos no Brasil, e ela surgiu exatamente quando o Collor fez alguma coisa de boa, né? De bom, ele abriu as importações, que a gente não tinha. A gente viajava para Nova York, as pessoas que viajavam compravam pasta de dente, algodão em pé, assim, né? Não tinha nada aqui. E aí a Expand tinha um portfólio que era muito divertido, porque a gente tinha desde Lipfrau Milch, o vinho da garrafa azul,
O
até Romanée
fatídico. Ah.
Conti. Então,
Eclético.
super eclético, era uma loucura. Isso foi em 1990. Eu comecei a trabalhar para essa agência de assessoria que chamava Profession, para atender, e comecei a atender essa conta e todas as contas de gastronomia. Foi o boom também da gastronomia, no Brasil, com novos restaurantes, coisas chegando, e acabou se formando um departamento dentro dessa agência, que as donas super confiavam em mim, eu fechava o contrato, eu fazia não sei o quê, e eu comecei a atender essa história da Expand e a coisa de gastronomia, né? E comecei a me empolgar, comecei a beber, né? Bebia do Victor Humilde, passando pelo Bar Policella Bola, e algumas vezes Romanée Conti, né? Bom, aí eu fui convidada para trabalhar no Estadão. Naquela época existia um caderno que chamava O Melhor de Tudo, que era um caderno que saía às sextas-feiras, era um caderno mesmo, encartado dentro do Caderno 2, e que era um caderno que hoje a gente sabe o que que ele era um caderno de lifestyle. Né? Então a gente falava desde o passadeiro de calça do Rogério Fasano até de uma matéria sobre os vinhos que na época o corretor do Estadão eram vinhos de Bordeaux, né? Estou falando isso de 1990. Fui trabalhar no Estadão, foi uma experiência super legal, mas o que que eu era? Eu era boa pauteira, por isso que eles me chamaram. Só que eles me trancaram naquela redação, durou 6 meses, eu falei, não, gente, eu preciso. O meu mundo é um pouco maior do que isso aqui. E aí, quando eu vi, eu morava num apartamento, né? Eu tinha um quarto super pequenininho, que era uma cama, e eu tinha uma máquina Praxis e um fax desse tamanho enorme na bancada que era atrás da minha cama. E quando eu saí do Estadão, eu tinha uma assessoria de imprensa. E o que que aconteceu? A Expand, que era a conta da Professional, que era essa agência que eu fui trabalhar, a Professional resolveu que não queria mais fazer esse tipo de ter mais esse tipo de cliente. Sei lá, fizeram a sociedade, tudo numa boba, enfim. A Expand ficou órfã e a Ana, que era uma das sócias da Professional, virou e falou: olha, a única pessoa que eu vejo para atender essa conta é a Fernanda. E aí foi. E aí foi muito legal, porque eu trabalhei 12 anos para eles, eu tive muita oportunidade. Eu fiz várias Vinexpos, eu viajei para o Chile, para a Argentina, para a África do Sul, para a França, para a Itália, fiz feira, aprendi um monte de coisa, visitei um monte de produtor, assim, icônicos, ai, desde Angela Gaia, Hubert de Vilaine, Romanée Conti, Georges Rumier. Aí recebi o Robert Mondavi, aí fui para o Chadwick, aí, enfim, foi assim, eu aprendi muita coisa através deles, eles investiam muito nessa coisa do conhecimento, a gente levava muito jornalista para fazer matérias, e, bom, aí tudo bem, né? Tudo também tem uma data, né? Não dá, tudo um pouco datado, não dá para você ficar para sempre no mesmo lugar. E eu saí parei de fazer assessoria para Expand, porque eu recebi uma proposta da La Pastina, na época não tinha o Worldwine ainda, né? Com o Celso, era La Pastina, já tinha aquela questão de divisão de portfólio, não sei o quê, eles inauguraram uma loja, o Worldwine, eu fiz o lançamento. Aí também foi super bacana, fui para a Vinita, fui no Feltre de São Gregório, fui num monte de lugar. E aí a Grand Cru me chamou. E eu fui para Grand Cru, fiquei 5 anos, mas sempre com o meu. Eu tinha uma agência, né? Tenho uma agência, nunca fui contratada, né, de nenhuma importadora. E aí começaram a surgir milhões de trabalhos de Vini Portugal, IVDP, consórcio do Chianti Clássico, Wines of Portugal, Wines of Chile, Wines of Argentina. Ai, tanta coisa que, assim, às vezes eu falo, nossa, é verdade, eu já trabalhei para isso, já fiz isso, porque são 33 anos esse ano fazendo.
Eita! E assim, uma coisa que deu para ver pelo que tu tá contando é que tem uma coisa em comum assim entre todos esses trabalhos, né? Você bebeu bem, mas bem que hoje não se bebe mais assim nessa área.
Eu
Um
tive
bem,
muita sorte.
um
Eu
nível ali que
fui criada com os grandes vinhos do mundo, né? O que, por um lado, foi muito bom, porque eu tenho uma boa litragem, mas, por outro, hoje em dia, eu sinto saudade, né, Nath? Porque é como você
sim, você
falou.
começou bebendo Romanée Conti, aí fica um pouco complicado, né? Depois, tudo que vem depois fica
Fica
difícil.
super complicado. Então, tipo assim, mesmo os grandes italianos, os Barolos, né? Mesmo os Brunellos, Jacopo Biondi Santi, California Mondavi, enfim, aí tinha África do Sul, tinha tudo. A gente fez uma viagem para África do Sul em 2004, com 14 pessoas, eu consegui um patrocínio da South African Airways na época, e a gente visitou, acho que assim, 8 produtores, mas assim, Uma loucura, a gente foi para Robertson, para Stellenbosch, ali para perto de Cape Town, sabe? Era uma coisa tipo assim, era uma vida, muito trabalho, muito, muito, trabalhava-se muito, mas era muito gostoso, era muito divertido. E essa coisa do vinho, você sabe bem como é muito legal você conhecer as pessoas, né? Que fazem os vinhos e elas te recebem de uma maneira muito carinhosa, você acaba conhecendo a família,
Aí vamos
enfim.
falar a
Então,
verdade, né? Quando a gente viaja para um lugar que faz vinho, para começar que os lugares são bonitos, porque não tem lugar, não tem vinhedo que tu olhe e diga, ai, que coisa horrorosa, sabe?
não.
Vinhedo é sempre bonito. Aí tá viajando, tá vendo um lugar bonito, tá bebendo, sabe? É complicado ser ruim também, né? Por mais que a gente tenha muito trabalho, tem um lado tão bom.
Sim, eu sempre digo assim, né, que eu acho que assim, eu tenho uma super sorte de ter esse trabalho, porque também eu não me vejo trancada numa. Imagina, se eu trabalhasse num escritório de persianas de alumínio, né? Não ia dar certo. E o vinho, exatamente, ele me proporcionou e me proporciona ainda hoje em dia, porque também agora não é só uma coisa de trabalho. Quando eu viajo também, eu sempre encaixo alguma visita de vinho em algum lugar, tal, não sei o quê. Mas a coisa do vinho é uma coisa que acaba fazendo parte da sua vida. Então, assim, é
Não tem como
difícil,
desligar.
porque. E o que que eu digo? Eu viajo através do vinho, e viajar é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Por quê? Porque eu como e bebo, né? Vinhos excelentes e tudo, conheço pessoas incríveis, a cultura do lugar. Então, assim, é muito bom.
Mas olha só, quando começou a tua história, você mencionou que pegou a Expand lá bem no começo, na abertura das importações. Então, foi literalmente o início de se trazer vinhos de importação como a gente conhece hoje. E tu tá aqui nesse mercado hoje ainda que o cenário mudou muito.
Sim, bastante.
Eu imagino que muita coisa, obviamente, as aberturas, o aumento do consumo, a tecnologia, muita coisa ajuda o teu trabalho, obviamente, mas deve ter muita coisa que também era muito legal no passado e que hoje em dia já mudou, já não é tão legal. Consegue fazer esse balanço do que era, o que que melhorou nessa tua profissão de assessorar, de fazer essa comunicação entre consumidor, essa ponte, né, entre comunicar uma marca para um consumidor, ou para outras empresas? O que que nesse naquele começo lá nos anos 90 para cá, o que que melhorou muito e o que que gostaria que tivesse ficado como era naquela época?
Bom, então, eu acho que assim, o que era muito bom naquela época, tô falando do meu lado, tá? Não tô falando pelo lado mercadológico da coisa, mas o mercado era bem menor, né? A gente tinha três ou quatro importadoras, a gente tinha as importadoras grandes, mas eram importadoras de commodities, de off-trade, etc. E tinha as importadoras, Expand, Mistral, Maison Duvin, que eram importadoras que trabalhavam mais B2C, on-trade, etc. O relacionamento que a gente tinha com o cliente era com o dono, sabe? Então, assim, eu me encontrava, como eu falei aqui, eu trabalhava com o Celso Lapastina, com o Otávio, na época era o Mariano e o Vitor da Grand Cru, era sempre com os donos. Então, isso já tinha uma coisa que era bem legal, porque hoje em dia você trabalha com equipes super bacanas, tal, não sei o quê, mas marketing, tem gente às vezes que não consegue entender o seu trabalho, tem clientes que querem que você faça aquele trabalho que você fazia nos anos 90, que eu vou explicar isso também. Então, acho que assim, o que que eu gostava mais? Eu gostava um pouco dessas relações pessoais
Sim.
com o cliente. Existia uma outra coisa, a gente tinha muito mais veículos de comunicação, né? A gente tinha vários jornais, várias revistas, não tô, tinha de vinho também, mais do que tem hoje, mas a gente tinha revistas de masculina, feminina, a gente tinha Playboy, a gente tinha milhões de revistas que tinha tudo, tinha toda a pertinência ter vinho lá, né? Tinha veículos de negócios também, porque o vinho também era um negócio e tal. Bom, aí o que que eu acho que aconteceu, mas isso não é só ligado ao vinho, isso é ligado à comunicação de uma maneira geral, né? O mundo também. É, foi muito rápido, né? Essa coisa da internet. Eu lembro que o primeiro e-mail que eu tive foi o UOL, foi em 2000, né? E aquilo era daqueles computadores grandes, né? E quem tinha um Apple, que era também parecia uma televisão colorida, aquilo era uma loucura. Né? Então, aqueles trambolhos, não sei o quê, disquete e tal. É, foi muito rápida essa mudança na comunicação, que por um lado eu acho que foi super positiva, senão a gente não estaria nem aqui falando agora, não existiriam podcasts, streamings e teleconferências e não sei o quê. É, mas também eu sinto falta, eu acho que assim, a gente perdeu jornalismo. Sabe? Porque existia jornalismo naquela época. Hoje, todo mundo é jornalista. Porque você está na internet, você escreve o que você quiser. Quem que vai questionar? Tudo bem, tem os haters, tem os comentários, tem o que for, mas todo mundo virou jornalista, né? Então, eu acho também que a profissão de jornalista acabou sendo bastante prejudicada, tanto que você vê hoje que tem muito jornalista legal, muito jornalista bom, que era de redação, sem ter o que fazer, ou escrevendo livro, ou fazendo assessoria, ou enfim, porque eu acho que a profissão de jornalista, né, acabou sendo um pouco substituída pela mídia online, que eu acho que é super legal também,
É que
principalmente as.
esse é o típico caso de uma coisa que a gente pode dizer que ela é positiva e negativa ao mesmo tempo, né? É,
Exatamente.
se tirou da mão apenas dos grandes veículos o poder de falar, de influenciar, etc., e se deu para outras pessoas menores, veículos menores, independentes, que podem fazer um trabalho incrível, mas ao mesmo tempo a gente acaba. E aqui eu me incluo, né? Eu sou uma pessoa não formada em jornalismo que faço uma espécie de jornalismo ali no meu veículo chamado Instagram do Mami. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba transferindo para o público, né, a decisão e a escolha. Não é uma decisão, mas o trabalho de fazer esse filtro e ver se isso aqui eu devo ler isso ou devo ler aquilo. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa positiva, é uma coisa negativa. E o que tenho enxergado é que quase tudo que a gente discute hoje em dia em relacionado à tecnologia sempre é positivo e negativo ao mesmo tempo. É muito maluco. Quando a gente fala das redes sociais, ao mesmo tempo tem um poder muito legal que a gente consegue se conectar e encurtar uma saudade que. Imagina o que teria sido da gente na pandemia sem ter esses meios de
Pandemia,
comunicação com a
nossa.
família. Ao mesmo tempo que é bom, ele nos consome, nos deixa estressado e ansioso. Então, é muito doido, porque sempre que a gente discute uma inovação de um tempo para cá, ela sempre tem. Como ela é muito rápida e ela consegue atingir uma quantidade de gente, de pessoas no mundo muito grande, parece que tudo que surge de novo, é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, né? Então, é.
Concordo total com você, concordo total com você. Isso era uma coisa que eu queria falar também, porque assim, tudo bem, eu tenho sim saudade disso, até também porque a gente tinha, tirando a questão da influência hoje, das redes sociais, etc., a gente tinha mais possibilidades de divulgação de lugares, sabe? De jornais, de revistas, de publicações, né? Para você divulgar, o teu cliente. Era maior a possibilidade, né? E aí o que aconteceu? Veio a internet, veio a questão dos blogs, primeiro eram os blogueiros, né? Sites e blogs e etc., que foi super bacana. E hoje a gente não tem mais tantos veículos como a gente tinha, né? Tanta mídia como a gente tinha, e a gente tem as redes sociais, que eu acho que são absolutamente positivas, porque também elas passam uma veracidade, tudo bem, não é aquela coisa que, tipo, ah, todo mundo está sempre no, na rede social bonitinho, sem problemas. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou dizendo que quando você gera um conteúdo, como o conteúdo que você faz, né? Quando você gera um conteúdo através de uma rede social, você mostra muito melhor esse conteúdo do que ele era mostrado antigamente, porque antigamente ele era impresso numa página de jornal ou de revista ou do que fosse, com uma foto. Acabou. Você
Sim,
não
hoje
tinha
dá para
movimento.
mostrar. Hoje, em 15 segundos, a gente mostra detalhe, movimento, fala do cheiro, fala tudo, né?
Você entra
Exato.
junto, você entra na tela, né? Você entra junto e você participa. É muito mais real, né, do que era, né? Então, assim, isso eu vejo exatamente o lado positivo dessa comunicação ter mudado. Aí o que que eu comecei a perceber também? Mais ou menos em 2018, já sentindo, né, que essa comunicação estava mudando, que assim todo mundo tinha virado jornalista, que todo mundo tinha virado assessor de imprensa. É como tipo hoje, né, Nath? Todo mundo é sommelier e todo mundo quer fazer vinho. É produtor de vinho e todo mundo é sommelier, né? Tipo, é o novo fotógrafo, fazer joias e manequim e não
É o
sei o quê. Bom.
novo. Eu que já fui DJ, ainda tenho. Tinha na época que eu fui DJ, era a época era ser DJ. Era tipo, todo mundo virava DJ, inclusive eu virei.
Tá vendo? É isso. Não, e
Já
hoje em dia, assim,
teve.
todo mundo. Outro dia me ligou uma pessoa dizendo que tinha uma pessoa que queria fazer vinho em BH, se não sei o quê. Eu virei e falei: olha, desculpa, entendeu? Você vê aí um enólogo, né? Tem que, ah, mas a gente queria fazer cultura biológica. Cultura biológica no Brasil não rola, entendeu? Difícil, ainda mais Minas Gerais vai ser dupla poda. Quer dizer, as pessoas, entendeu? Quer fazer vinho, que legal, tem uma propriedade, eu quero fazer vinho, então todo mundo é sommelier e tal. Mas voltando para essa questão da rede social, que eu acho que é positiva e tal. Quando chegou em 2018, eu comecei a perceber que essa comunicação, de fato, tinha mudado e que estava vindo para ficar, né? E aí, o que que aconteceu? Eu tive também tantos anos, eu tive uma certa ressaca desse meu trabalho de RP, porque a maioria dos clientes que eu tinha nessa época recente que eu estou falando, eles queriam que eu fizesse o trabalho que eu fazia nos anos 90, da mesma maneira, tá? Então, os eventos, como é que era, os enólogos, o PowerPoint, não sei o quê, a degustação e blá, blá, blá. Tudo bem, eu acho que tem que ser feito isso, mas eu acho que tem tantas outras coisas para você fazer, para você divulgar, um produtor, um vinho, uma marca, um institucional, o que seja. E aí eu fiquei meio ressacada, sabe? Disso tudo, mas sempre eu preciso trabalhar, né? E, tipo, isso sempre pagou as minhas contas. Eu trabalho que pagava as minhas contas, né? Eu vivo do meu trabalho. E aí eu resolvi também começar a fazer uma coisa que eu sempre fiz para os outros, que era tipo assim: ah, tô indo para praia no final de semana, a gente vai fazer um churrasco, que vinho que você acha que eu levo?
Começou a cobrar
Ah, a
por aquilo
gente
que tu já fazia de graça, basicamente.
vai. Ah, eu tô indo
Porra, é
para o
trabalho,
Douro.
né?
Tô indo para o Douro, aonde eu me hospedo, o que que eu como, o que que eu visito, o que que eu bebo. Bom, e não só isso, aí teve um final de ano, um casal de amigos falou: ah, a gente vai fazer um jantar, uma coisa meio de trabalho para eles, uma mesa e tal. E você não quer escolher os vinhos, comprar os vinhos para a gente? Tá bom. Comprei, eu sentei na mesa, né? E aí o assunto virou o vinho. Sabe assim, tipo, as pessoas estavam no jantar, eu servi, eu não sou sommelier, tá? Eu servi o vinho, etc, tal. E aí começa: ah, o que que é? De onde é esse vinho? Ah, porque eu já fui para não sei aonde, para Toscana, sabe? Aí começa, vira um assunto, né? Porque vinho é assunto. E é muito sedutor, né? Muito charmoso, né? Falar de vinho. E aí, bom, enfim, rolou essa história nesse jantar. Tchau, tchau. No dia seguinte, esse meu amigo me ligou, o dono da casa, falou: e aí, você tem noção do que aconteceu ontem? Eu virei e falei: tá, foi legal, né? Adorei o jantar, as pessoas gostaram. Não, Fernanda, você tem que fazer alguma coisa ligada a isso, né? Você tem que falar sobre vinho desse seu jeito, que é descomprometido, que não é técnico, que não sei o quê, que é o que as pessoas gostam, contar as histórias e tal. Tá bom. Fiquei com aquilo na cabeça e eu ressacada do meu trabalho, de RP fazendo o meu trabalho, né, sempre. E aí, quando chegou em junho de 2018, eu fiquei assim, pensando, eu queria um nome para esse projeto e tal, e não achava. Aí, uma noite, insone, eu tive um insight, e foi a Pandora, né? Por que a Pandora? Porque a Pandora, a caixa de Pandora, sai tudo de ruim, fica só a coisa boa, que é a esperança, né? E também foi uma maneira de eu sair da caixa, sabe? E aí a gente estava em 2018 ainda, né? Tudo era experiência. Agora não chama mais Pandora Experiências de Vinho. Chama Pandora Diálogos de Vinho. Porque tudo virou experiência, né? Qualquer coisa é experiência. Então também eu quis dar uma mudada na pandemia, eu mudei. E aí eu comecei a fazer esses encontros, sempre em torno de uma mesa, aonde eu sento na mesa, são 20 pessoas, escolho um tema, pego umas comidinhas, abro uns vinhos e, de novo, e conto tudo que tem em torno daquela garrafa. A região, o turismo, as pessoas, a comida, a cultura, enfim. E aí, as pessoas gostam, porque... E também porque, na minha opinião, o consumidor final, ele não está a fim de saber da fermentação malolática, da insolação do vinhedo, nem sabe o que são essas coisas, né? Ele quer saber qual é a uva que ele gosta, saber da uva, ele fala de
Principalmente o que
como.
que está sentindo, né? A gente sabe que e se a gente volta para trás e volta quando a gente começou a beber vinho e começou a se interessar por vinho, as primeiras coisas que a gente quer é entender aquilo que a gente está sentindo. Então, eu tô sentindo o aroma disso, é isso que tem aqui, é o que a gente gosta, é aquilo que tá na taça mesmo. Depois que a gente vai ficando maluco, depois que a gente fica maníaco e começa a querer saber essas
Exato,
chatices.
não, e é muito legal, porque as pessoas fazem perguntas assim, mas por que que, né, aquela coisa óbvia, por que que eu estou sentindo esse aroma de maracujá aqui no Sauvignon Blanc? Eles colocaram maracujá, tinha maracujá perto do vinhedo. Então, quer dizer, é super legal você explicar isso de uma maneira que não seja técnica, né, numa linguagem que seja acessível a todo mundo. E aí rolou, eu fiz 34 eventos desse gênero, assim, para pessoa física, para consumidor, sempre em lugares inusitados, galeria de arte, feira de moda, estúdio, nunca quis fotográfico, eu nunca quis fazer um wine bar, nada disso, para não ter aquela configuração clássica, né, do vinho. Aí foi legal, porque eu tenho uma amiga que tem uma agência de eventos em Nova York, ela é brasileira, e aí ela vendeu um projeto para o consulado. Eu vi também, tinha a marca de roupas Uma daqui, que estava abrindo uma loja lá no Soho, em Nova York. E aí eu fiz um bem bolado e eu fui para lá para fazer dois eventos,
Ai, que amiga
que foi super
chique.
legal.
Tô indo a Nova
Porque o
York
primeiro
fazer um evento, já volto.
foi maravilhoso. Tipo assim, vou dizer uma coisa, sabe? Tipo assim, quando você entra no avião, você fala, quando você chega nesse evento da Uma, porque o do Brasil, do consulado, era para brasileiro, né? Agora, o da Uma, a maioria das pessoas eram americanas, porque a ideia, o que que era? Uma queria trazer clientes americanos para a marca brasileira, não ia ficar chamando brasileiro. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, gente, o que que eu estou fazendo
O que eu
aqui?
tô fazendo
Sabe
aqui, caralho? Vão me
quando dá aquela
descobrir.
vontade de fugir? Sabe, tipo assim, vou fugir daqui, socorro, entendeu?
E se eu só não
Bom,
aparecer? E se eu trocar de número? Se eu trocar de
exato.
nome?
Não, e aí, tipo assim, né? E ainda em inglês, tudo bem, eu falo inglês, mas uma coisa é você falar inglês, outra coisa é você fazer uma apresentação de vinhos. Não, e aí deu tudo errado no começo, porque os vinhos que tinham que ter sido, enfim, entregues, tinha umas coisas do Brasil que não chegaram, tal, não sei o quê. Aí um cliente meu, que era o Fernando Seixas na época da Taylor's, ele me arrumou um distribuidor dos vinhos deles. Bom, e os caras me deram vinho, não só os vinhos portugueses, mas tinha até Tanger, enfim, deu tudo certo. Aí voltei, continuei fazendo esses eventos, mas aí eu quis fazer outras coisas, tipo assim, então eu levava uma turma para vinícola Gaspari para ver como é que era a produção de vinho. Aí fiz um na fazenda lá no alto de, não, lá no alto não, do Pé do Morro, que é da Serra do Japi, de queijo. Então eu combinei com o Érico, que era, a gente ia fazer uma coisa, então tinha todo um passeio pelo pasto dele, com as vacas, e tipo assim, eu sempre gostei de antroposofia, de biodinamismo, já fiz terapia antroposófica, já tomei muito Beleda na minha vida, e acho Rudolf Steiner, assim, é uma coisa que
Um
eu gosto, não é porque
gato.
tá na moda, tá? Não é porque tá na moda, porque eu já fiz terapia antroposófica em 2000, Então, quer dizer, assim, faz bastante tempo. E aí tinha essa questão das leguminosas, eu achei super legal, aí eu levei um grupo lá, o Érico ensinou, fez um workshop de queijos, e para ensinar as pessoas a fazerem queijo, aí depois a gente fez a degustação, era um brunch incrível, eram os queijos e os vinhos, bom, enfim, corta, veio a pandemia. Veio a pandemia, eu perdi meu principal cliente de RP na época, na pandemia, e todos aqui pagavam 95% das minhas despesas, e aí, e todos os projetos que eu tinha de evento, né? Enfim, tchau, né? Acabou. Eu acordei e falei, e agora, né? E aí eu comecei a sentir uma necessidade de eu me entreter, né? Ter uma ocupação, alguma coisa para fazer, além de cuidar da casa, e de entreter as pessoas do nosso mercado. Sabe? Ou seja, não era só de entreter, era assim, tipo, sei lá, eu ia, final de semana, eu ia lá na sede das meninas, da Dani e da Cássia, aí eu não podia mais ir. Então, sei lá, vamos fazer alguma coisa, quem sabe elas não venham, eu não consiga vê-las, né? E aí eu fiz uma coisa que chamou Sala de Pandora. A Sala de Pandora eu fiz, 25 entrevistas via Zoom, tá? Todas com produtores que foram do Brasil, da Argentina, do Chile, de Portugal, da França, da Itália, da Espanha, aonde eu fazia um Zoom e esse produtor estava no meu Zoom e eu chamava pessoas, não cobrava nada de ninguém, ninguém estão fazendo isso, nem de importador, nem de produtor, nem de pessoas, nada. E foi super legal, entrevistei todas as pessoas do Nicolas Joly, passando pelo
A do
Jeep,
Nicolas
Nicote, que
Jolie,
eu tenho.
eu tava nessa sala de Pandora aí. Essa do Nicolas Jolie eu tava, inclusive, chegou no meio, eu pensei, gente, eu vou sair, né? Porque eles estão os dois batendo papo em francês, eu aqui não falo nenhum francês. Eu fiquei
Ah, e
assistindo.
era muito gostoso. Essa do Nicolas Joly foi super especial, né? Porque, de novo, essa coisa da antroposofia, ele é um cara que eu super admiro, adoraria um dia lá fazer colheita com ele, tal. E aí, assim, isso virou uma coisa que foi muito legal para mim também, eu acho que foi bacana para os outros, mas para mim foi muito legal porque eu estudei muito, né? Me deu muito trabalho, mas toda vez que eu pensava num produtor ou alguma coisa assim, eu estudava sobre eles, sobre os vinhos dele, eu me preparava para entrevista, eu conversava com o produtor antes, e assim, eu adorei fazer isso. Eu gravei vários desses uns, alguns assim, tipo pela metade, não sei o quê, e era um material que eu queria, pensei até em fazer alguma coisa, mas aí depois. E aí, tipo assim, tinha que sobreviver, né, na pandemia. E aí, sobreviver como? Porque os eventos não existiam. Eu fiz algumas coisas online para o Move, que foi legal, tal, mas tinha que sobreviver. Aí o que que aconteceu? Eu virei vendedora de vinho. Porque as pessoas não saíam de casa e eu tinha uma vantagem. Eu não trabalhava como importadora só, né? Então, também me dava um super trabalho, porque eu fazia listas, eu chamava de quarantine, né? Então, eu fazia listas com vinhos que eu gostava, assim, de diversos importadores, de diversos preços, etc. Eu escrevia sobre o vinho, né, em cada item, o que que eu achava, o que combinava com o que eu achava que era legal para tomar, não sei o quê. E aí foi bacana, me ajudou bastante, né, assim, não resolveu, mas me ajudou bastante. E em dezembro de 2020, eu vendi 450 garrafas de vinho na minha casa, na minha sala. Chegavam as caixas, eu montava, fazia, não sei o quê, não sei o quê. E tudo bem, tal, 2021. Aí eu tive um probleminha de saúde, que deu tudo certo, graças a Deus. Então eu fiquei primeiro semestre meio off. No segundo semestre, aí vieram os eventos de novo. Casa Chandon, que você fez com a gente,
Ai, foi incrível.
que
Foi
foi
um trabalho
incrível. Você
lindo.
fez um trabalho muito legal, você entregou muito, foi bem bacana, Nath. Foi, acho que, o primeiro trabalho que a gente fez juntas, foi
Né?
bem legal. E, bom, e aí as coisas começaram a andar, e aí foi super legal, porque assim, essa coisa de vender vinho, hoje em dia, eu não faço mais lista nem nada, mas eu tenho uns clientes fixos que falam para mim, Fernanda, eu quero, sugere aí, 6 garrafas de branco, 6 garrafas de tinto, ah, é para um jantar, é isso, é aquilo, quero gastar até tanto, tudo bem, aí eu sugiro. sabe? Então eu tenho assim, mas agora também eu tenho um mínimo, que antes eu não tinha, eu vendia até uma garrafa, agora eu tenho um mínimo, enfim. E aí foi muito legal tudo isso, porque também. Aí eu acho que eu tive uma ressaca de
Disso
tudo isso.
também.
E voltei a me apaixonar pelo meu trabalho de RP.
Viu? Às vezes
E tô
a gente só
tendo.
precisa fazer uma outra coisa que a gente odeie mais para voltar a amar aquilo que a gente achava que odiava, não é verdade?
Exato, não. E aí a Pandora ela continua existindo. Eu faço uns eventos corporativos, as pessoas me chamam, desenvolvi vários projetos. Tem um que eu adoro fazer que são os diálogos de arte e vinho, porque eu acho que assim, todo enólogo é um artista, o vinho tem textura, a arte também, né? Então eu fiz um que foi muito bacana numa galeria que chama Verbe, com um artista que é o Paulo von Poser, que é das Rosas. Ele sentou do meu lado e ele já tinha ido para o sul. Ele tem a coisa com as rosas, ele tinha visto as roseiras nos vinhedos. Foi assim. E você fala do vinho de uma outra maneira, enfim, as pessoas adoram. Então, assim, tem esses projetos, faço alguns corporativos, mas o meu foco está absolutamente no trabalho de RP, que está super bacana, que o ano começou. E eu acho que o que que eu faço direitinho, em falsa modéstia? Eu acho que eu faço coisas um pouco diferentes. Eu acho que eu consigo enxergar a divulgação do vinho um pouco além do que aquilo que não é culpa das RPs, nem das minhas concorrentes, nada disso. É o que o cliente pede. Muitas vezes o cliente quer aquilo que eu fazia nos anos 90. E eu acho também, Nath, que eu tive essa ressaca, que eu desencanei um pouco desse trabalho de RP, porque eu sou super criativa, sabe? Eu comecei a me sentir meio inútil, sabe? Fazendo uma coisa meio que no automático, entendeu?
Ai,
Porque eu não tinha.
olha, e isso é uma coisa doida, né? Porque eu te conheço pessoalmente, eu sei que tu tem. E até que na conversa, quem não te conhece deu para perceber que tu tem vários interesses, que o vinho é só um deles, que tu te interessa por arte, que tu te interessa por gastronomia. E difícil. E eu até falei sobre isso esse mês, aleatoriamente, porque tá, teve um episódio que eu só desabafei. E é sobre isso, porque a gente. Não é que a gente cansa, é porque a gente é curioso, a gente tem vontade de fazer outras coisas e fazer sempre a mesma coisa se torna maçante. Então a gente precisa, claro que assim, às vezes a gente faz porque tem um privilégio de poder parar agora isso e fazer outras, às vezes a gente faz pelo desespero, que foi o que a pandemia fez com todo mundo. Não é que eu queira trocar
Sim.
de área, mas é porque eu não tenho outra alternativa, eu vou trocar.
Sim, é isso aí, plano
Mas
para mim
é.
vendedora de vinho, tudo bem.
E é muito legal porque a gente percebe que não precisa ser definitivo, é isso, para ti foi, te fez ter vontade de gana de novo de voltar a fazer aquilo que tu fazia no passado, né? Tem gente que
É,
vai trocar de.
exato.
Isso é importante, dá um respiro, é o.
Porque era isso, sabe? Tipo assim, eu sabia, tipo assim, o que eu tinha para fazer, né, naquela época com esse trabalho, eu fazia uma hora por dia,
Já estava no
sabe?
automático para ti.
Eu estava no automático, e aí também aí eu propunha coisas, mas aí as coisas não eram aceitas. Ah, tá bom, então tá, que é isso, vamos fazer isso, acabou. Isso vai te desmotivando, vai baixando a tua autoestima. Olha, eu vou dizer, confesso, assim, tipo, 2019, um pouco antes da. Não, 2017, 2018, quando eu comecei a desencanar, tinha dias que eu dormia à tarde. E eu acho que isso é sinônimo de depressão. Então, eu acho que eu estava deprimida, porque, assim, sem ver muito uma luz no fim do túnel, sabe?
Só tava
Essa
vivendo.
coisa.
Só tava deixando o
Exato,
dia
essa coisa
passar.
da pandemia, a sala de Pandora, eu amei fazer. Adorei fazer, porque também não tinha compromisso. Não tinha compromisso com nada. Eu entrevistava quem eu queria, eu conversava sobre o que eu queria, se
Durava
as
o tempo
pessoas
que
colocavam
quisesse
a
também.
mão. Exato. Eu fiz um com uma Sanita que a gente teve que fazer em duas sessões, porque foram 2 horas a primeira e a segunda, outra, 2 horas, porque tem coisas, tem pessoas que rola, né? Que vai rolando, sabe? Assim, a conversa. Tal, e aí ia, então assim, era muito legal porque era uma coisa muito livre. Eu não tinha compromisso. Teve gente que durou 40 minutos, teve gente que durou 4 horas. Então, assim, era uma coisa que eu me senti muito livre. Se alguém fosse ótimo, se alguém não fosse também, não fosse ninguém, não tinha o menor problema, tava tudo certo, sabe? Então foi muito legal. E hoje eu estou aí fazendo meu trabalho de RP, feliz, com clientes muito
Ó,
legais, novos.
você falou que você faz muito bem isso de fazer coisas diferentes, mas eu vou dizer uma outra coisa que você faz muito bem, eu nunca te disse, mas então não sei se você já percebeu isso também, porque às vezes a gente não enxerga as nossas próprias qualidades, mas você sabe montar uma mesa muito bem. E montar uma mesa tipo com pessoas que se conectam assim, porque a gente sabe que o mundo do vinho ele é muito diverso, não só o mundo do vinho, né? Quando trabalha com RP, vai representar um produto, vai ter gente do jornalismo tradicional, vai ter gente da gastronomia, vai ter gente específico da área do vinho, vai ter gente de negócios, e assim, sendo como convidada, uma pessoa que já, porra, eu frequento muito evento, tem hoje.
Claro, claro.
Hoje, por exemplo, o Thiago tomou um banho de tarde, botou calça de pijama, e aí quando eu olhei, eu disse, cara, eu também tô de pijama, eu não acredito que não tem nada hoje de noite, caramba, eu vou ficar em casa. Porque é isso, a gente
Ai, que
começa
delícia,
a fazer,
né?
a gente faz muita coisa na rua. Não é uma tarefa fácil montar uma mesa que vá te trazer um bom resultado de conteúdo pro cliente, mas que esteja bem. Ali naquela hora, por que eu tô entrando nesse tópico? Porque a gente foi num evento teu essa semana, eu e o Thiago. E a gente saiu de lá, e o Thiago dizendo assim, nossa, que coisa mais divertida que foi essa noite, que coisa mais gostosa. Tipo, ele saiu de lá, que eu vou entregar o Thiago é muito assim. Ele mandou WhatsApp para todo mundo tinha algumas pessoas que ele conhecia, algumas pessoas que ele conhecia de ouvir falar, porque eu vou mais em eventos que ele. Então ele
Sim.
já saiu dali, mandando WhatsApp pra galera e marcando churrasco. Tá entendendo?
É. Eu
Então,
quero
assim,
ir, hein? Eu tenho que ir nesses churrascos
claro,
todos, no
é
final das
óbvio.
contas.
Mas isso é uma coisa muito doida, assim, porque, assim como você falou, eu entendo que muito. E eu, como agência de publicidade, também passo por essa coisa da a gente ter uma ideia que a gente valida e acha que é muito boa, mas no final tem que fazer exatamente o que foi pedido. Então, eu sei que tu pode ter muitas ideias, mas que se no final o cliente disser, não, mas eu quero um evento nesse formato, você vai executar da melhor maneira possível, com as melhores pessoas possíveis. E mesmo assim, é super complicado, porque tem que alinhar, o que que vai ser bom para a marca, o que o cliente quer. Quem ele quer ver lá, porque às vezes o cliente encasqueta que quer algumas pessoas
O
específicas,
cliente,
mas
ele
aí. E aí
exatamente, ele
tu tem que.
encasqueta com as pessoas que tudo bem, nada contra ninguém, mas que tipo assim, que não tem,
É que às
olha.
vezes. Não, e que às vezes assim, não é para aquele momento da marca, às vezes a marca está entrando. Então, nesse primeiro momento, é esse grupo. Para esse segundo momento, vamos lidar com pessoas do nicho específico.
Exato.
Nesse.
Para outro produto, você
E é
vai por um
um.
outro nível, por um outro mailing, uma série de coisas. E eu acho, Nath, que assim, de novo, né? Vinho, tudo bem, para nós é trabalho, mas vinho é prazer,
Exato.
né? Então, assim, você fazer um evento, muitas vezes acontece também, você fazer um evento boring, chato, pesado, que as pessoas não sintonizem, né? Não consigam se entreter entre elas, se
Sim, não,
relacionar, discutir,
que não tem interação, fica tudo
interagir, exato, e rir ao mesmo tempo, e aquilo, e ao mesmo tempo que é muito importante, entregar para o cliente um resultado. Né? Mas que não precisa ser de uma maneira ortodoxa. E essa coisa que você falou aí, que eu consigo fazer as mesas, eu sempre fui uma pessoa agregadora, sempre, desde pequena. Ah, não sei o quê, você, tá, vou te apresentar, não sei o quê, vem, não sei o quê. Sempre fui, porque eu sou filha única, então eu acho que eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor, porque eu sempre fui essa pessoa agregadora. Eu não tenho a menor dificuldade de comunicação, né? Sou zero introvertida. Isso não é um problema que eu tenha que tratar na terapia, né? Tenho outros, mas assim. Então, eu acho que é tão gostoso, fica todo mundo feliz. Essa anteontem lá à noite, juro por Deus, se não tivesse acabado meia-noite, quase 1 hora da manhã, se o restaurante não tivesse que fechar, porque obviamente
Teria
tem, acho que a gente
seguido.
amanhã,
Teria
entendeu?
seguido, que tava todo mundo só se divertindo, já tava pedindo o sommelier, já tava trazendo drink, adivinha o que que tem nesse? Brincando. Quando o pessoal entra no
Exatamente.
adivinha o que tem no drink. Quando a galera começa a adivinhar o que tem no drink e começa a pedir cigarro por aí, é porque o evento está super divertido. E isso é muito legal,
Exato.
porque a gente, eu entendo, assim, talvez quem não tem muito contato com as assessorias, porque é muito doido, né? Eu tenho o lado de convidada, eu tenho o lado de agência que lida com assessorias de imprensa para a comunicação, então a minha comunicação de rede social tem que comunicar como que a assessoria está fazendo também com seus convidados, mas e eu tenho o meu lado de ser amiga de muitas pessoas que são dessa área, então é um quebra-cabeça, na verdade, o trabalho, porque precisa conseguir na menor mesa possível o melhor conteúdo qualitativo
Exatamente.
possível com
A
resultados
melhor entrega para o
quantitativos, e
cliente.
todo mundo que você botar ali tem que se dar bem ainda, porque também senão vai ficar climão na mesa.
E eu acho que o que é mais importante é sair de lá, como você está falando, ter uma boa memória, uma boa lembrança, ter tido a tal da experiência, ter tido uma experiência gostosa, bacana. Eu acho que isso, para o cliente, não tem preço. Todo mundo vai lembrar do evento. Quando você falar, está falando da categoria vermute, você vai falar, ah, uma vez eu fui num evento de vermute, assim, assado. Não sei quem. Então, quer dizer, eu acho que isso o que eu sempre digo, né? Acabei de dizer isso para um cliente que estava num call e tal. Não existe, para mim, assessoria de imprensa, RP, não é por metro quadrado, sabe? Quando eu vou fazer uma proposta, eu não tenho uma proposta pronta no computador, tudo bem, tem algumas coisas prontas e tal. Mas, assim, eu faço uma proposta de acordo com aquilo que o cliente me passou. Tipo assim, é um briefing e um debriefing. E assim, é sob medida, é tailor-made. Eu não posso querer fazer um trabalho para um importador que é de B2C, é o mesmo trabalho que eu faço para outro importador que tem grandes marcas que atingem on-trade, off-trade. Não dá,
Não,
entendeu? Não dá.
e mesmo se todos os teus clientes fossem a mesma área, é aquilo que a gente falou, existem momentos diferentes. O marketing, no geral, o marketing, a comunicação, seja como no trabalho do RP, do social media, do copywriter, enfim, tudo depende do momento que aquela empresa ou produto está. Se hoje o que a empresa está precisando é introduzir essa marca do Brasil, esse é o objetivo. Aí, daqui a 3 meses, aquele objetivo foi atingido, você já tem um outro, já é uma outra forma de atender, um outro estilo de evento que você vai propor. Então,
Concordo total.
vai mudando dentro do próprio cliente, né?
Cada coisa que o cliente quer divulgar ou precisa divulgar tem uma estratégia. Não dá para você fazer uma coisa padrão, sabe? Fazer a coisa padrão é o que eu tive a ressaca em 2018, que era o que queriam. Porque também tem muito importador que acha que tem que ter uma mesa cheia. Ah, vamos colocar 30
Quanto
pessoas
mais,
na mesa.
melhor.
Sabe, eu acho que assim é mais legal você ter 10, entendeu? E que repercutam e que interajam entre si, isso que você está falando, que role uma sincronicidade, né? Uma energia bacana, do que você ter, eu não sei, eu gosto de qualidade, né? Eu acho que na vida a gente já sabe, né? Que qualidade e quantidade não andam juntos, como no vinho também não anda, né? A gente sabe que qualidade e quantidade não dá para andar junto. Então, eu acho que é isso, e assim, eu acho que eu estou num momento que eu estou super feliz, sabe, com o meu trabalho, estou super
Se
focada, estou
apaixonou
super
novamente?
disponível,
Se
me
apaixonou
apaixonei de novo.
novamente? Ah, isso
Me
é
apaixonei
bom.
de novo pelo meu
Vai
trabalho, mas legal,
renovar os votos. Renovação
porque
de
de uma outra
votos.
maneira, sabe? É um outro tipo de paixão, porque é uma coisa que está me desafiando, está me fazendo pensar. Está me fazendo usar minha criatividade e está sendo legal porque eu estou com clientes que estão na mesma vibe que eu. Então, que
É
está havendo
importante.
essa troca, sabe? Então, tipo assim, que tudo bem, vamos que vamos. Não é que faz tudo que eu quero, não é isso.
Não, é que
Existem.
essa sintonia é importante para não gerar frustrações em ti nem no cliente, né? Se vocês não estiverem na mesma página, sempre um dos dois vai sair frustrado, porque não teve, não, ou por, tu porque não fez como achou que deveria ter sido feito, ou o cliente porque foi vencido pela Fernanda que me obrigou. Mas
É,
é importante,
exatamente.
não, e até é importante falar que não é uma questão de certo ou errado, de que a Fernanda está certa e o cliente está errado, ou esse tipo de coisa. Eu acho que é a sincronia. É literalmente os dois estarem na mesma página, porque o ponto é os dois, o cliente entender o que a Fernanda está fazendo e conseguir desenvolver esse trabalho também. Acho que o mais importante nessa tua área é entender que as coisas não são mágicas, né? Não é de um dia para o outro, não é um evento, não é um evento, não é uma live que vai resolver a vida, etc. Que é uma
Não, é todo um
construção.
planejamento, sabe? Tem toda uma questão, você tem que planejar em tudo na vida, imagina, comunicação, agência, tudo. Se não tiver um planejamento, você não faz nada. O que adianta você fazer tudo num mês? E no mês
Exato.
seguinte? Né?
Uma
Não
lacuna
vai.
gigante, né? Não, aí a gente atrai, atrai, atrai um monte de gente e fica uma lacuna de nada ali, esperando e uma audiência sem ter nada para receber. Ô, Fê, eu queria te perguntar uma coisa para a gente, antes de encerrar, porque eu imagino que vai ser uma resposta que você vai confabular bastante. Você falou um pouquinho do que mudou nesse cenário de um tempo para cá, e uma coisa que você falou bastante é sobre veículos, né? A gente tinha mais veículos, a gente viu isso acontecer nos últimos anos, com muitas publicações encerrando, editoras, muita mudança na mídia tradicional, grande mídia tradicional também monetizando no online, entendendo que não é só lutar contra isso, mas é entrar nisso, o que eu acho que é a saída sempre, né? Para não acontecer o que aconteceu com o Blockbuster, vamos entrar. Se esse é o caminho, a gente entra aqui, segue fazendo um trabalho sério, bem feito, né, neste meio de comunicação também. Mas sim, a gente teve, mesmo com as grandes que se adaptaram, a gente teve uma real redução aí de muita publicação, como você disse, muitos jornalistas importantes fazendo outras coisas, ou porque precisam, ou porque também ficaram de saco cheio disso, então já que encerrou, encerrou, não quero voltar, vou fazer outra coisa. Hoje, voltando para essa área com esse novo gás, né, com esse novo tesão que surgiu aí, e enxergando esse novo mercado. Bom, é isso que eu vou ter para trabalhar. Ponto. Não adianta ficar resmungando que não tem mais muita mídia tradicional, porque não tem mesmo, não vai surgir, e tem um monte de influenciador, a gente vai lidar com eles, é isso. Qual é o teu plano de ação, assim, para esses próximos anos, até que surja mais uma novidade, porque a gente sabe que cada 2 anos surge uma outra coisa que revoluciona tudo. Mas como é que você está fazendo hoje, assim, com essa coisa da internet, com o surgimento de canais, jornais alternativos que são só online, influenciadores? Como está o teu trabalho hoje? Como é que está sendo adaptar isso do passado para hoje? Como é que tu analisa tudo isso? Como é que tu faz para escolher no meio que agora aquilo que veio para o bem e para o mal? Agora tem muito. O impresso diminuiu, mas o online tem zilhões de opções. O
Enorme,
que que
nossa,
tu fa
não.
o que que você faz como uma assessora hoje para conseguir filtrar isso para o teu cliente num mar com tanta opção?
Então, eu acho assim, primeiro, isso que você falou, né, que os veículos também, que os projetos todos, eu acho assim, Nath, a gente tem que continuar fazendo o que era feito, tá? Respeitar a maneira como a divulgação, como a estratégia de comunicação, como ela sempre foi feita, só que exatamente isso que você falou, acompanhar o mercado, acompanhar a nova comunicação, hoje a rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, sei lá o que que não é. Não é uma coisa que eu faça, porque eu não tenho clientes com esse perfil de TikTok, né? Graças a Deus, porque eu acho que ia ser um pouco difícil.
Olha, a boca fala, sabe o que que paga, é? Aí amanhã tá ela lá,
amanhã tô eu lá no
amanhã
TikTok, a
ela,
gente pega muita
ô
risada.
Nath, como é que faz uma conta aqui, Nath? Tem cliente lá agora, Nath, quero só ver. Voltarei aqui para falar da Fernanda no TikTok quando ela
Acabou,
entrar.
cancela a questão. Não, eu acho que assim, hoje em dia o que eu vejo, vou te contar uma história engraçada. Recentemente aí eu recebi uma mensagem no Instagram, que eu tenho duas páginas, né? A Pandora, que é uma página aberta, que é meu business, e a Fernanda, que eu misturo um pouco, né? Da minha vida pessoal, com o meu trabalho, etc. Aí uma pessoa me mandou: olha, nós somos influenciadores, a nossa página é tal, como é que a gente faz para fazer parte do seu mailing, para você nos chamar para os eventos? Isso já aconteceu recentemente umas 3 vezes. Como é que eu separo? Eu respondo todo mundo, cadastro a pessoa, numa super boa. E aí aquilo de novo, eu vou lá, eu olho o perfil da pessoa, eu não vejo se tem 1 milhão de seguidores. Não é isso, no primeiro momento. tá? Eu vejo qual é o perfil das postagens. O que que essas pessoas postam? Quais são os vinhos? Aonde elas vão? E aí eu guardo essas pessoas, esses influenciadores, nas caixinhas deles, né? Então eu tenho, ah, super legal esse influenciador, eu não conhecia. Olha, ele tem um perfil super sofisticado, é bacana. Então ele vai ficar aqui para produtos e para ações e para eventos que sejam mais sofisticados. Ah, esse outro é super legal também, mas é mais pop. Então vai para um outro tipo de produto e divulgação. E aí, eu acho que assim, também a gente tem que, o que eu vejo, né? Não é o que, por exemplo, eu chamo um influenciador para um evento, não é a quantidade de postagem ou de stories que ele fez. Porque eu acho que o influenciador, e que tem muitas vezes que não acontece isso, é assim, é que o cliente pega e chama um influenciador, pagando, não interessa, não sei o quê, vai lá e dá um produto para o influenciador, tá? O influenciador tem 3 milhões de seguidores, etc. O influenciador, em consideração à assessoria, vai lá e posta um stories sem a pessoa, sem o influenciador aparecer, coloca lá, agradece a marca. E agradece a Fernanda, no caso eu. E daí? Ninguém sabe, não, cadê o conteúdo? Você entendeu? Sobre aquilo que ele está divulgando. Então, assim, como é que eu analiso e coloco na minha triagem, do que eu quero? Qual é o conteúdo, a qualidade do conteúdo que esse influenciador ou que esse mídia online está me entregando? Porque assim, não me interessa, tá lá numa página da pessoa que tem 3 milhões de seguidores, que não tá falando nada do conteúdo, não tá exprimindo nada, não tá mostrando nada do que ela tá ali postando nos stories dela, sabe? Eu acho que assim, eu vejo os influenciadores hoje, como eu te falei, que eu acho que é uma coisa muito mais de realidade, né? Que a gente entra muito mais, como conteúdo. Sabe, eu acho que assim, são os grandes geradores de conteúdo, assim, com rapidez, né, com agilidade, porque hoje em dia não tem mais um furo televisivo. Ah, isso é um furo. Que furo? Quem dá furo hoje é influenciador. Qualquer um dá um furo. Se eu descer agora aqui e ver alguma coisa, diferente, eu filmo, coloco na internet, coloco nas minhas redes, acabou, furei.
Viralizou, fez o furo.
Então, eu
Exatamente.
acho que assim, eu avalio através do perfil, né, de pertinência às caixinhas, né? São diversas caixinhas, uma boa, não é que tem melhores e piores, não.
Sim,
São
são
caixinhas de
segmentados, segmentados. Quem vai combinar melhor com cada coisa? Eu acho que isso é muito
perfil. Exatamente. Exatamente.
importante. E isso é importante, porque sempre tem essa discussão, né? O que vale a pena contratar um monte de influenciador menor ou um influenciador de vários milhões? E eu acho que não é um ponto do que é melhor ou pior, mas é que depende para quê. Porque,
Exatamente.
claro que. E aí eu vou usar como exemplo o Umami, tá? O Umami tem 95 mil seguidores específicos, nichados, segmentados, vinho e gastronomia.
Sim.
E aí, pega um influenciador com 5 milhões de seguidores. Ele provavelmente vai ter mais visualizações, vai ter mais likes, etc. Não necessariamente vai gerar algo direto, alguma venda direta, alguma coisa assim. Assim como o Mami, que não, que vai fazer um conteúdo bem mais técnico, mais específico. Pode ser que também não gere uma venda direta, porque e aí que é importante entender, né? E entender o que a empresa busca. O que que vocês querem? Eu sempre pergunto, mas o que que você quer? Você quer dar visibilidade para a marca? Quer vender? Porque cada um vai servir para uma coisa. Um influenciador gigantesco de milhões de pessoas é um influenciador institucional. Ele está lá para dizer: olha, se até aquele cara consome, tem que consumir. O influenciador pequeno, como eu, vai lá para falar tecnicamente com quem quer ouvir só daquele assunto. Então, assim, a
E outra
pessoa é isso.
coisa, eu acho também que tem uma coisa, sabe? Eu acho que isso aí que você falou, é nichado, focado. Existem influenciadores, milhões de seguidores, etc., que são super bacanas, que assim, tem um Instagram bacanérrimo, tem um conteúdo legal, mas não tem nada a ver com o produto.
com o
Com o que eu estou
produto,
divulgando.
exato. É
É,
importante
não tem
segmentar
como ter.
sempre.
Exato, tipo assim, não adianta, sabe? Você ter milhões de seguidores, você postar lá não sei quem, não sei quê, eu vejo isso. Porque quando postam tal, quando vem seguidores para mim, é, tem um foco, né? As coisas têm que ter. É, os próprios Instagramers, os influenciadores, eles sabem, é, qual é o mailing deles, vai, quais são os seguidores deles. E tem
Sim.
seguidores, tem uns tem 39 milhões de seguidores, mas não tem nada a ver com aquele produto.
Isso é muito
Então,
doido,
assim, eu
né?
acho que
Porque pode falar, desculpa.
você pode falar muito melhor do que eu, mas, tipo assim, é, número de seguidor não é nada, né? Não quer dizer mais nada.
Não, e eu acho de extrema importância a segmentação, porque a gente, hoje, no mundo do vinho, a gente é segmentado da seguinte forma: é mídia tradicional ou é rede social? Ponto. Basicamente é isso. Claro, a gente está num mercado que ainda é muito pequeno, assim, número de pessoas, a gente sempre brinca, né? A gente vai num evento de vinho, a gente, pelo menos, metade da mesa a gente já viu na vida, porque
Claro.
é um nicho pequeno. Então, claro, se pega, por exemplo, o mercado de moda, que é muito maior, aí já não existe mais só a mídia tradicional e os creators. Aí dentro dos creators vai ter o creator de luxo, aí vai ter o creator que é profissional da área ou que é só a menina estilosa que mostra look. Aí vai ter o pessoal da moda upcycling, vai ter o pessoal que é da moda fast fashion.
Sim.
Então já tem muitos segmentos. Aqui no mundo do vinho, hoje, a gente só é segmentado por
Nicho é nichado.
veio da internet ou veio do jornal? Basicamente assim hoje, né?
Exatamente.
E é importante.
Exatamente.
E esse trabalho que você faz de botar na caixinha, né, de segmentar, é muito importante para isso, porque é um trabalho de formiguinha. Com o tempo, quando as pessoas já estiverem habituadas, porque a gente ainda não. Eu estou aqui como influenciadora, tudo bem, eu sou profissional da área, sou professora também, trabalho com conteúdo profissionalmente para outras marcas, mas quando eu chego lá, é um Instagram grande, então eu viro uma influenciadora e só, ponto, eu fico reduzida a só isso. E não acho
É muito
ofensivo
mais
nem
que
nada. Não acho ofensivo nem nada, mas eu digo que a pessoa olha e enxerga isso, assim, é isso, ela tem um Instagram grande. Pra gente é cada vez melhor que vocês segmentem, porque vai facilitando muito a nossa vida na hora de criar o conteúdo quando a gente tá com o produto certo, quando a gente é convidado para o evento certo, quando a gente. Pra gente isso é importante. É um trabalho de formiguinha que tem que ser feito por nós, né? A gente tem que se entender como criador. Às vezes a gente só tá meio perdido, mas
Sim, não,
com o
e não
tempo.
atirar para todos os lados e misturar tudo, porque é ruim para o mercado inteiro, é ruim para vocês, influenciadores, misturar. A gente que está aqui desse lado do balcão é péssimo. Para o cliente também, oh, mas como investir naquele influenciador que tem 1,5 milhão de seguidores, etc. Cadê o engajamento? Não tive nada, não ganhei nenhum seguidor, não sei o que, não sei o que. Está na caixinha errada, né? Está na
Exato.
caixinha errada. Então, assim, é uma coisa que, assim, é um desafio aprender. Eu fui fazer, eu fiz um curso de marketing para Instagram, eu fiz um curso de RP Digital 2.0, tal, para entender, né, essas novas ferramentas que a gente tem. Agora, isso não quer dizer que eu saiba, lidar, assim, de uma maneira superar com elas. Não, eu vou lá do meu jeitinho, então eu pego assim, põe as minhas caixinhas. Tenho aqui, como eu te falei, esses que me ligaram, eles foram lá para o mailingzinho, entendeu? X, sabe? Aí, tudo bem, eles vão ser chamados quando tiver o evento X. Aí, quando não tiver, não tem nada a fazer lá, entendeu? Aí as coisas são assim, assim que elas rolam. É a mesma coisa com o que era, eu acho, de uma certa maneira, com um veículo. Sabe? Tipo assim, por que eu vou chamar um veículo de negócios para uma coisa que vai ser técnica de degustação de vinho? Né?
Sim.
O cara do veículo de negócio, ele não sabe nem pegar na taça, por exemplo. Ele pode gostar de vinho, mas muitas vezes também eu escutei isso de consumidor final, por isso que eu quis fazer do meu jeito, a Pandora, assim, que eu falei. É porque assim, ai, Fernanda não me convida para aqueles negócios que eu tenho que sentar na mesa, tem seis taças na minha frente, aí tem um cara lá na frente, fala da esquerda para a direita, e não sei o que, não, e eu não posso nem levantar e ir embora. Porque isso é para nós, né, que trabalhamos com isso, e para consumidores finais, pessoas físicas queiram se aprofundar, né, no mundo do vinho. E vinho, eu acho que assim, eu sempre digo, entender, né, de vinho. Eu adoro música, mas eu não sei, muitas vezes, discernir o que é o Leonard Cohen do Tom Waits ou Beethoven do Bach. Eu adoro arte, mas eu não sei, eu não sou uma conhecedora de arte. Isso não me impede de ir a uma exposição, ao
E
museu.
apreciar.
Exatamente, sabe? Então eu acho que primeira frase você também deve escutar isso, né? Ah, eu adoro vinho, mas eu não entendo nada. Não
Aí
preciso
eu
entender.
sempre digo, você assistiu o filme tal? Assisti. O que que você achou? Ah, achei horroroso. Eu disse, você tá aí dando opinião sem ter faculdade de cinema. Qual é o problema de opinar pelo vinho? Opina, aprova e diz, gostou, não tem problema. Aí que tá, todo mundo pode beber, ninguém precisa saber nada para beber. O que eu tento falar é gostoso aprender, vocês vão gostar, vai ficando cada vez melhor.
Exatamente. Não, e outra coisa, eu acho que assim, a gente tem que saber o que que é um vinho bom, vinho bem feito. Isso não quer dizer que esse vinho bem feito seja do meu agrado. Eu posso odiar e você adorar. Não tem nenhum
Exato, pode
problema
continuar e
nisso.
pode continuar gostando
Eu acho
daquele vinho que tecnicamente não é bom, se você gosta no gosto pessoal mesmo, tá tudo certo.
Exatamente. Eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas, tipo assim, eu acho que esta também é a missão do conteúdo, dos influenciadores e dos jornalistas, etc. É tipo assim, como é que você, o que que é um vinho bom? Um vinho bom não tem nada a ver com o vinho que você gosta. Nada a ver. Ele é bom para você, mas o que que é um vinho de fato bom? Como a gente quando vai comer uma carne, não tem carne boa e carne ruim, de qualidade? Né? Como uma matéria-prima, mesma coisa o vinho. Por que não? Sabe o
Exatamente.
queijo? Tem o queijo pasteurizado e tem o queijo bacana. Então é a mesma coisa. Eu posso, tudo bem, gostar de queijo pasteurizado. Que mal há nisso? Nenhum,
Tá
né?
tudo
É
certo
aquela
eu
coisa.
adorar, tá tudo certo eu amar cup noodles, entendeu? Eu sei que faz mal, vai me matar, é uma porcaria, mas tá tudo bem gostar, desde que eu saiba que aquilo ali faz mal.
Exatamente, a mesma coisa. Tipo assim, nossa, eu adoro esse vinho, mas eu sei que ele é uma porcaria, sabe? Tipo assim, que vai me dar uma super ressaca amanhã, meu fígado já tá falando assim. Tem problema, mas eu gosto dele. Porque também tem a questão do vinho, a gente cria uma ligação, né, emocional. Quantas vezes, a gente é curioso, a gente gosta de beber coisa diferente, eu sei que você, o Thiago, também, e eu também, bebo tudo, sou super aberta, bebo tudo, para poder, inclusive, ter repertório, né? Para poder dizer se eu gosto ou não gosto. Como é que você vai dizer que você gosta? Ah, vinho natural. Ah, eu só gosto de vinho natural. O que que você já bebeu na tua vida de vinho convencional? Muito pouco, você não tem repertório para dizer por que que você não gosta do convencional. E vice-versa, a mesma coisa, né? Então, acho que assim, ter repertório é muito importante. Agora, eu acho que é isso, a gente tem que passar para as pessoas. O que é bom? O que é um vinho bem feito? Vinho pode ser super mal feito, você adorar. Não tem problema, você tem uma coisa. Olha, tem uma vinícola que eu não vou dizer qual é, que eu já visitei 3 vezes e foram assim as melhores experiências talvez que eu tenha tido nessa vinícola. Eu odeio o vinho que eles fazem, mas eu bebo porque eu tenho um carinho. Eu tenho um carinho super grande, porque o período, o tempo que eu passei lá, essas 3 visitas que eu fiz, foram tão especiais. Sabe? Que assim, eu bebo vinho, apesar de não gostar do vinho. Não é que ele é mal feito. Eu não gosto daquele gênero de vinho. Mas eu tomo um vinho feliz. Tudo bem. Porque você desenvolve, eu acho que, uma ligação emocional, né?
Mas eu fiz um bate-papo uma vez com o Alexandre Takei, que era professor da Eno, e ele falou uma coisa que a gente estava justamente conversando sobre o que é bom, o que não é bom, etc. E aí ele fala, ó, eu sei claramente ver na minha frente, provando um vinho, se esse Chianti é bom ou ruim, se esse primitivo é bom ou ruim. Mas agora, na hora de beber, eu digo para vocês, eu prefiro 1.000 vezes tomar um Chianti que eu sei que é ruim do que um primitivo que eu sei que é bom, porque eu não gosto da
De
uva,
primitivo,
das características. Ele disse: eu sei avaliar que este é um excelente primitivo e que esse é um Chianti muito duvidoso. Mas, no geral, eu gosto tanto de Chianti que eu gosto de tomar o Chianti bagaceiro e ele odeia tanto
Eu tenho
primitivo.
pavor de primitivo, pode ser o melhor primitivo do planeta, mas eu não
Exato,
gosto.
não bate com ele, é isso. Então, eu acho que isso é importante. Entender que um é, sim, melhor que o outro, tecnicamente, mas assumir que gosta de beber o ruim. Esse aqui é ruim, tecnicamente, e é o que eu gosto de beber. E esse bom aqui, sim, é excelente,
E não tem
tecnicamente, porque eu odeio.
problema nenhum nisso, Nath. Agora, as pessoas, porque esse mundo do livro ficou um pouco chato, né? As pessoas têm um pouco de vergonha, sabe? Fica só no mainstream, entendeu? Só, ah, não, é bacana eu gostar desse vinho. Posso achar péssimo,
Mas é que
odiar,
justamente,
mas
né? Mas é que é doido, né?
para
Porque.
é legal, né? Porque tem muita gente hoje em dia também, né, que não é influencer, mas aí que eu fico aqui na dúvida, eu tenho vontade de fazer escrever. Mas você bebe porque você gosta ou você bebe para postar? Porque, sabe, aí tem aquela competição de quem vai postar o vinho mais, desculpa, fudido, entendeu?
O mais
Mais
raro, o mais
sabe, o mais
unicórnio.
caro, mais caro, unicórnio, não sei o quê, entendeu? Gente, sabe, é a mesma coisa, não dá para você beber esses vinhos todos os dias. Você fica blasé. É tipo eu adoro foie gras, mas se eu comer foie gras todos os dias da minha vida, eu vou ficar absolutamente blasé. É a mesma coisa, eu adoro champanhe de vinho e rom. Se eu tomar todos os dias champanhe de vinho e rom, eu vou ficar, entendeu? Então, eu acho que assim, o grande barato do vinho é a gente beber tudo, beber vinho barato, beber vinho caro, sabe? É a gente conhecer e se abrir para todas as possibilidades. Tem tantas surpresas, às vezes você pega uns vinhos que você fala, nossa, isso aqui vai ser uma coisa horrorosa. Olha, porque também tem muita gente que justifica a qualidade do vinho pelo preço. Também não tem a ver, né? Você não dá. Ah, pelo que ele custa, ele é bom. Não. Ou então, nossa, pelo que ele custa, né? Até que tá ok. Não, não tem nada a ver, sabe? Então, acho que assim, a gente não pode se tornar pessoa blasé, não é no vinho, é na
Até
gastronomia, é na
porque
vida. Se eu for para Paris toda semana,
qual é a graça? Não, vamos
eu
lá.
não vou mais viver, entendeu?
O vinho ruim edifica, que é pra gente ficar feliz quando vem o vinho bom. Se a gente tomar só
Exato.
vinhão todo dia, se a gente tomar só vinhão todo dia, qual vai estar? Tá, tudo bem. Vai, nos primeiros 3 meses ali, a gente vai estar assim, ah, que delícia, que delícia. Mas vai chegar um ponto que nada mais vai te surpreender. E aí a vida vai ficar chata. É isso, então fiquem com essa.
Exatamente.
Essa é a frase de hoje. O vinho ruim edifica, minha gente. Esse é o conselho do dia.
Maravilhoso, maravilhoso. Nath, adorei essa frase. É isso mesmo, vou adotar. O vinho ruim edifica. E
É
é
isso.
verdade, porque aí você aprende, é sempre assim. Para você poder valorizar o que é bom, você tem que conhecer o que é ruim, né?
Exatamente. E aí a gente fala, quando a gente
Entendeu?
fala que é ruim, né? Não é que é ruim. A gente tem vários vinhos que a gente bebe no dia a dia, e aqui lembrando que vinho para o dia a dia, ele varia de acordo com a conta bancária de você. Tem vinho para o dia a dia de R$ 20, tem vinho para o dia a dia que vai ser de R$ 100, vai ter gente que vai tomar vinho para o dia a dia em valores que a gente nunca pagaria por uma garrafa, e vai ter gente que o vinho de R$ 20 já é caro demais para ser no dia a dia e vai ser apenas. Então, assim, isso é de acordo com a realidade de cada um. Mas é importante a gente ter um vinho do dia a dia para que. É aquele lance. O que que você vai abrir na celebração? Se todos os dias é um vinho, qual vai ser
Você
a
bebe
bebida?
um vinhaço.
Qual é a bebida da celebração se todo dia, sabe?
Você celebra todos os dias, né? Se você celebra todos os dias. Eu acho que a questão é com tudo na vida, né? Mas com vinho, eu acho que está ficando muito, tem ficado muito chato. Eu acho que as redes sociais, elas têm escancarado mais isso, porque como eu falei, com esse monte de gente, eu tenho vontade de perguntar, peraí, ô, pessoa, você bebe para postar ou você bebe para beber? Sabe? Porque e isso a rede social escancara, né? Porque antigamente você bebia boa coisa, os vinhos de comemoração, etc. Você tirava a sua foto, você imprimia, mostrava para sua família. Ou no máximo tinha, né, no seu carrossel, no seu computador, sei lá, no seu Google Fotos, mas que era uma coisa que não era para mostrar, né? Porque não tinha nem a ferramenta
Porque nem dava
para
para
mostrar.
mostrar na época, exato.
É, exatamente. E uma outra coisa também, Nath, que eu acho que você falou dos influenciadores, etc., não sei o quê, eu tenho um pouco de preguiça de Instagram, não é só de influenciadores, estou falando de uma maneira geral, só com foto de garrafa. Sabe assim? Eu acho que a gente tem que ter, porque isso que a gente está falando, vinho tem tanta coisa, sabe? Ao entorno. Eu acho que assim, só você pega aqueles Instagram.
Fernanda, lembra da lição, o vinho ruim edifica.
Vinho ruim.
Se não existisse um Instagram só de foto de vinho, você não ia dar valor se todo mundo fizesse um conteúdão, você não ia dar valor pro
Para o
conteúdo bom.
Instagram com conteúdo. É que eu acho que eu sou
Ó,
exigente.
o
Acho que eu
Instagram
estou sendo
ruim
chata.
edifica. O Instagram ruim
Tem toda
edifica
a razão. Tem toda a razão. Agora, vamos combinar uma coisa?
também.
Tem poucas pessoas, mais ou menos, desse circuito que a gente trabalha e conhece, não sei o quê. Poucas pessoas que postam porcaria, né? Postam sempre alguma coisa que para eles acham que é bom, que aí tem a ver com preço, com rótulo, com uma série
Ah, é.
de
O
coisas.
pessoal só põe o vinhão, né? Ninguém põe o canção ali que abriu no fim de semana, né?
Não foi mesmo.
Ninguém
Foi mesmo.
mostra sua taça já com o vinho rosé da mistureba que você fez ao longo do dia ali, né?
Nossa, nossa,
Essa aí
nem me.
ninguém mostra.
Nem me fale, é isso mesmo, com certeza.
Ai, Fê, eu adorei esse papo. A gente tá aqui já
Também,
nem
né,
sei
Márcia?
quanto tempo.
Daqui a anos, é tipo a entrevista com uma Sanita, vai demorar uns 3 dias. As pessoas, para nos escutarem nesse UmamiCast, pessoas, sejam pacientes, tá? Escutem a gente, façam várias fases, não tem problema, mas nos ouçam, porque o papo foi uma delícia. Agora a gente fala para caramba, fazer o quê?
Não, fica tranquila. Sempre existe Gabi Frison, que já gravou comigo podcast com mais de 2 horas. Então, assim, se o. Não, e detalhe, teve muita audiência. Eu não acreditei. O Thiago tava puto, disse que ia dividir em dois, que ninguém vai ouvir essa porcaria gigante. Eu ponho desse jeito que vão ouvir, sim. O pessoal amou. Eu, assim.
Nossa, e você lembra quando a Gabi fazia o fecha durante a
Nossa,
pandemia?
eu
Ela
lembro, eu
fez
fiquei.
fecha comigo, caiu, aí vamos voltar, não vamos, porque você imagina, Gabi frisou, eu e você.
Cara,
A gente precisa marcar aquele jantar que a gente fez uma vez de novo.
a gente
Lembra que a gente.
precisa. Eu lembro que a gente comeu um hamburguinho gostoso lá na Jequitaia. Eu lembro.
É, exatamente.
Olha só, a gente. Esqueci até o que eu ia falar agora, droga. O que a gente falou antes de você falar de sair para jantar? Que a gente já tá aqui no
A gente
bate-papo
falou
normal da
que era
vida.
longo, longo, que a gente falava para caramba, que o Manicast com a Gabi, que o Thiago achou que não ia dar certo, e que durou dias e que
O
não
pessoal
deu
ouviu.
certo.
Não, mas o pessoal ouve. Muita gente ouve correndo. Então o treino depende de quanto a gente fala. Se a gente fala pouco, a galera só
Nossa.
treina, faz os 5 km. Se a gente fala bastante, a galera treina meia maratona, entendeu? Esse é o
Não,
esquema. A
e
gente tá
eu.
fazendo treino.
Além de ter uma maratona, tem o ritmo também. Como a gente é animada, fala pra caramba, não sei o quê, a galera deve acelerar a velocidade do treino também, viu? Porque.
Já faz uma ajudinha aí pro pique do pessoal. Em vez de botar uma playlist de música agitada, põe a gente falando que é a mesma batida, mesmo BPM aí. Mesmo ritmo.
Exatamente.
Ô,
É isso mesmo.
Fê, antes da gente se despedir aqui, deixa pro pessoal os arrobas dos teus Instagrams, onde o pessoal vai te encontrar.
Então, o meu Instagram, né, que é aberto, que é lá eu falo de vinho, e assim, só para deixar claro, eu jamais serei influenciadora, porque eu só posto e escrevo quando eu estou inspirada. Então, por exemplo, assim, eu tenho o post do Vermute, que está guardado, eu tenho umas coisas da semana passada, tem um bar que eu fui incrível no final de semana, mas não é que eu esteja de mau humor, nada disso, que eu não, mas assim, eu não tenho obrigação, tá? Então, não tenho periodicidade, eu não vou ser uma influenciadora. Então, segue lá, é o Pandora Experiências de Vinhos, e é aberto, e eu, sei lá, eu escrevo do jeito que eu gosto das coisas, do meu jeitinho, assim, sem nenhuma pretensão, tá? E se tiver alguma bobagem, por favor, sou super humilde, adoro aprender, pode corrigir lá numa boa.
Se tiver alguma bobagem, vai a merda, você aí que tá reclamando. Não, tô brincando, gente. Botando palavras na boca da
Não,
Fernanda.
jeitinho, pode falar, com jeitinho não tem o menor problema. Tá
Ai,
tudo
Fê,
certo.
eu amei bater esse papo contigo, apesar de já ter batido este papo aqui, basicamente, várias vezes contigo, mas é a primeira vez que a gente fala no microfone, né? Fala gravando isso pro
Não,
resto do pessoal ouvir.
adorei, adorei também. A gente tem que fazer um agora com muito vermute e jerez, tá?
Temos que
Os
fazer
jerez.
mesmo.
estão aqui prontos. É só marcar esse churrasco, aí eu quero ir também.
Não, vamos
Churrasco de
juntar ainda a Gabi Frison e o Vini para falar nós quatro, não vai acabar nunca.
espetacular. Bora, imagina. Tem que ser, vai virar, que eu costumo dizer, vira reivinho. É uma rave do vinho.
É isso, é tipo essas transmissão maluca de Twitch que a galera faz, que dura 12 horas de transmissão, vai ser mais ou menos isso.
Com
Bom, Fê,
certeza.
eu amei o teu
Também,
tempo
Nath,
para vir
muito
aqui contar essas
obrigada.
histórias.
Adorei ter me chamado para vir aqui falar com você. Me senti super lisonjeada, de verdade. Fiquei muito feliz. E obrigada. E obrigada.
Obrigada, obrigada, de nada, de nada. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, se vocês tiverem algum comentário, alguma história para contar também aqui dessas histórias de RP que a Fernanda nos contou, manda uma mensagem para o Umami. Não esqueçam de seguir a Fernanda e o Umami. Se você chegou aqui através da Fernanda e não segue o Umami ainda, já começa a seguir o Umami no Instagram, que é o Umami Mag. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.
Um beijo, tchau.